O episódio a seguir contém a descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br.
Adivinha quem apareceu aqui de novo, dessa vez como prometido. Não demorei, né? Não demorei, não deu nem tempo de sentir saudade da minha cara, que eu já voltei, não, da minha voz, né, no caso. E hoje com o episódio bônus. Antes de começar o episódio de hoje, eu só quero explicar pra vocês o porquê, né, do episódio bônus, porque que tem esse bônus no episódio. Semana passada, vocês lembram que foi ao ar aquele episódio sobre o Psycho Sam. E aí, né, como eu de costume, eu sempre coloco uma dica antes do episódio, eu coloquei a dica, né, do episódio passado e eu coloquei a foto daquela menina de cabelo rosa. Muita gente comentou que achavam que seria um episódio sobre a Ingrid e o Sol. Eu então pensei, porque assim, eu já tenho mais ou menos planejado os próximos episódios. Pelo menos uns 5 ou 6 eu já tenho planejado e eu vou seguindo, né, essa ordem. E eu sempre abro uma exceção, assim, quando aparece algum caso que eu sinto que eu preciso fazer, como foi o caso do Henri Borel, enfim, eu sempre abro uma exceção, mas normalmente eu sigo essa ordem, e aí quando as pessoas vão me mandando sugestão, eu vou encaixando nessa lista. Aí, como muita gente começou a me mandar sobre, né, o caso da Ingrid, comentando que achavam que seria esse caso, eu resolvi dar uma procuradinha, uma basculhadinha rapidinho na internet, porque não faz muito tempo, né, que esse caso aconteceu, mas vai que, né, vai que tinha alguma atualização. E tinha. Então, eu fui pesquisando, e aí eu pensei, vou fazer um episódio. Mas como eu já tinha planejado um outro episódio, então eu resolvi trazer ele como bônus. Esse episódio provavelmente vai ao ar agora na sexta-feira, que... Ah, outra coisa que eu quero contar pra vocês. Eu... Não prometo, tá? Mas eu vou tentar colocar episódio toda sexta-feira, né? Tipo, bastante gente anda me perguntando sobre os dias, daí eu tento colocar, assim, perto, assim, tipo, quinta e sexta-feira. Porque, pra quem é novo aqui, eu comecei a colocar, né, no dia específico da semana. E aí eu fui mudando. E aí começou a me dar gatilho, comecei a ficar louca, porque eu não conseguia fazer, né, a tempo. E daí eu ficava desesperada, passava madrugada, não que eu ainda não passe madrugada fazendo, né, fazendo episódio, nossa gente, tô esquecida hoje, criando os roteiros e editando, enfim. Então por isso eu prometia, né, um episódio por semana, mas não prometia quando, era uma surpresinha. Depois desse meu break, eu tô tentando me reorganizar, e aí então, né, eu, de novo, não prometo, mas eu vou tentar... Colocar episódio toda sexta-feira agora, ok? Então esse episódio provavelmente vai ao ar na sexta-feira. Se não for, já falhei na minha missão, né? E aí o episódio, né, o episódio oficial da semana vai algum dia surpresa. Mas continua sendo essa semana, tá? Porque semana que vem tem outro episódio. Eu vou tentar ver se eu consigo finalizar ele no domingo, porque vai ser um episódio bem longo também. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 42. O assassinato de Ingrid Sol. Ingrid Oliveira Bueno da Silva, ou a Sol. Ela tinha 19 anos quando foi assassinada a facadas em Pirituba, na zona norte de São Paulo. O crime foi cometido na tarde do dia 22 de fevereiro, na casa do Guilherme Alves da Costa, de 18 anos, que também era conhecido como Flashlight. A Sol era jogadora profissional de Call of Duty Mobile, pelo time FBI Sports, assim como o Guilherme, só que ele jogava pelo Gamers Elite. A Ingrid e o Guilherme, eles se conheceram pela internet, né, como eu disse, através do jogo, porque eles jogavam o mesmo jogo, mesmo que por times diferentes, eles acabaram se conhecendo. E eles conversaram aproximadamente um mês. Aquela era a segunda vez que a Sol visitava ele. A mãe do Guilherme, a dona Maria Rita, ela conta que o filho apresentou a Ingrid como sendo a moça de Santana e diz que ele não levava ela lá mais vezes porque a mãe dela não deixava. A dona Maria Rita, ela também disse que a Ingrid se apresentou como Mirassol. Para visitar o Guilherme, a Ingrid ela apresentou um atestado médico no trabalho e ela não avisou os pais que ela iria lá. O único que sabia era o ex-namorado dela. A mãe do Guilherme, ela disse que ela não estava em casa quando o crime aconteceu. Só que quando ela saiu pro trabalho, ela tinha deixado os dois lá. Ela disse que o Guilherme saiu e quando ele voltou com a Sol. O primeiro a saber do assassinato foi o irmão do Guilherme, que voltou do trabalho e encontrou o corpo da Sol no chão. A Sol ela foi esfaqueada até a morte e, segundo o portal R7, um dos motivos pelo assassinato foi porque a Ingrid se recusou a participar de um ato terrorista proposto pelo Guilherme. Como se não fosse o suficiente, o Guilherme ele gravou um vídeo pelo celular mostrando o corpo da Sol. Ele estava rindo no vídeo e ele mostrou o rosto dele através do espelho.
Bom, vocês estão achando que é tinta, que é montagem ou algo do tipo, mas não, não é. Eu realmente matei ela, entendeu? E, bom, eu tenho um livro também. Pedi para o pessoal estar divulgando já esse meu livro. E é isso aí. Eu espero que vocês leiam. Tem algumas verdades.
Usava uma máscara de caveira que lembrava muito um dos atiradores do massacre de Suzano. Uma máscara que é como se fosse uma máscara preta com uma caveira branca, sabe? É, ele usava essa mesma máscara e, como eu disse, ele divulgou fotos e vídeos da Ingrid já sem vida nas redes sociais. Muita gente, inclusive, compartilhou essas imagens e é sempre bom lembrar que divulgar vídeos e fotos de corpo em redes sociais pode categorizar vilipêndio de cadáver, que prevê detenção de 1 a 3 anos e multa segundo o artigo 212 do Código Penal Brasileiro. Abre aspas. A imagem de um ancestral é muitas vezes para os seus descendentes patrimônio moral mais valioso do que os bens materiais por eles deixados. E quem disse isso foi o Sérgio Cavalieri Filho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele continua dizendo, abre aspas. Assim, mesmo depois da morte, a memória, a imagem e a honra das pessoas continuam a merecer a tutela da lei. Essa proteção é feita em benefício dos parentes do falecido, para evitar os danos que podem sofrer em decorrência da injusta agressão moral a um membro da família já falecido, fecha aspas. Bom, a família e os vizinhos, eles afirmaram que eles não ouviram nenhum barulho, nenhum grito, nenhum pedido de socorro, nada, absolutamente nada. A casa estava muito quieta, como se não tivesse ninguém lá dentro. Após cometer o crime, né, o Guilherme ele teria pego um ônibus e gravado outro vídeo a caminho do shopping. Nesse vídeo, ele afirmava que o vídeo anterior não era uma montagem ou algo do tipo, e reforçando que ele realmente tinha matado a Ingrid. Nesse mesmo vídeo, ele também contou que ele escreveu um livro, né, como se fosse um livro diário, e que, abre aspas, algumas verdades poderiam ser encontradas lá. A polícia, depois disso, ela cercou a casa da família do Guilherme e teria sido o irmão dele que convenceu ele, por mensagem de celular, a se entregar, né, a confessar o crime e se entregar. Antes disso, o Guilherme, ele tinha dito, né, para os familiares que ele iria cometer suicídio, mas ele se entregou à polícia meia hora depois do crime. A mãe do Guilherme, ela voltou para casa um pouquinho depois. Ela recebeu, né, a ligação de um dos filhos pedindo para que ela viesse logo. Só que quando ela voltou, ela estava pensando que tinha acontecido alguma coisa com um dos filhos, né, que tinha se acidentado, alguma coisa assim, porque um deles, ele trabalha de moto. Então, ela pensou que tinha acontecido algum acidente e quando ela voltou, ela recebeu a notícia. Ao ser preso, o Guilherme ele afirmou que sua sanidade mental estava completamente apta e quando ele foi questionado, né, pela polícia por que dos motivos, por que ele tinha feito isso, os motivos que ele tinha feito isso, ele disse que porque ele quis. Inclusive, tem um vídeo na internet que quando ele é preso, né, a polícia prende ele, eles perguntam por que ele fez e ele falou porque eu quis, assim, super rindo, super, sabe, nem ligando o que está acontecendo.
Você lembra o que você fez, filhão? Ou não? Por que você fez isso? Mas por que você fez isso?
Quis.
Por que quis?
Meu irmão faleceu lá.
Você tá rindo de uma situação, Guilherme? Você matou uma menina novinha, Guilherme? Por que você fez isso?
No depoimento dele, como eu disse, ele afirmou que ele estava em plenas faculdades mentais e que ele matou a Ingrid porque ela atravessou o caminho dele. O Guilherme ele também disse que ele planejava o crime há mais ou menos 2 semanas. A mãe do Guilherme, a dona Rita, ela deu uma entrevista super emocionada, né, para o R7, onde ela disse que ela não conseguia aceitar, ela não conseguia acreditar que ele tinha feito aquilo, que aquele não era o filho que ela tinha criado. No dia 26 de fevereiro, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra o Guilherme. E com essa denúncia, ele se tornou oficialmente réu nesse caso. Além disso, também foi aberto um processo para verificar a sanidade mental dele. E foi autorizada a quebra de sigilo dos dados do celular dele para averiguar se ele realmente agiu sozinho. As ligações, as mensagens, tudo que tinha no computador e no celular passaram por averiguação. Após o crime, em uma nota oficial da família, o seu Luiz Silva, né, pai da Sol, ele diz, abre aspas, "Minha filha era uma garota jovem e linda. Ela amava a família, se preocupava com cada um de nós, além do amor externo que tinha por todos os familiares. A Ingrid tinha seus problemas como qualquer outro adolescente, mas se superava e se sentia forte quando estava no meio dos familiares ou quando estava jogando e superando seus limites. Ela era uma guerreira, amava seu ex-namorado, mesmo após o fim do relacionamento, e tal fato não tirou a sua vontade de viver. Porém, tudo mudou quando a Ingrid conheceu esta pessoa, o Guilherme. Ela passou a mentir para nós, passava muito tempo falando com ele durante os jogos. Nós chegamos a questionar sobre quem era ele, e ela dizia que era um amigo do trabalho, motivo pelo qual acreditamos que não precisávamos nos preocupar." A Ingrid conheceu em janeiro de 2021. Ele era amigo online, e ela sabia que jamais iríamos permitir um contato físico com alguém que ela conheceu pela internet. Talvez por isso ela tenha mentido. Esse Guilherme mudou a cabeça da Ingrid. Ele a manipulava sem ela perceber. A primeira vez que eles se encontraram, ele disse para ela que ele tinha perdido o irmão há 2 semanas. O Guilherme também disse dias antes do crime que ele também havia perdido o pai. Ela, com desejo de ajudar e apoiar essa pessoa, foi se encontrar com ele. Nós não sabíamos que se tratava deste monstro, imaginávamos que era um amigo do trabalho. Esse nome, Guilherme, era novo para nós. E esse monstro se fazia de amigo, de confidente, porque a Ingrid estava passando ainda pelo término do relacionamento com o ex-namorado e claramente sentia falta do ex-namorado. Minha filha não queria morrer, porque ela tinha vários planos. Queria viajar, estava empolgada que iria para a praia com o ex-namorado porque eles queriam reatar o namoro nessa viagem. Só não voltaram antes porque a família se contaminou com Covid. Portanto, o atestado não é falso. Existe o exame, o qual comprova sua veracidade. Estão dizendo mentiras da minha filha. Ela não era suicida como estão dizendo. Ela iria arrumar o cabelo no salão de beleza. Um dia antes dessa tragédia, ela estava no espelho simulando como iria ficar o seu cabelo. Comprou roupa nova, comprou o celular dos sonhos, pretendia comprar suas roupas para a praia essa semana. Minha filha tinha medo de morrer. Minha filha era ingênua, achava que todo mundo era bom como ela. Se ela quisesse morrer, abraçaria a família e deixaria uma carta como toda suicida faz. Ingrid não era suicida, como muitos estão falando. Ela não era depressiva, como querem fazer crer. Ela jamais pensaria em morte. Ela foi como uma ovelha para o abate, inocente e sem saber. O Guilherme disse que ela foi contra os planos dele e esse monstro matou a minha Sol. Agora vejo pessoas como ele o defendendo, sem se preocupar com nossa dor. Foi um crime hediondo, cruel, brutal, macabro, planejado. As palavras dele em seu livro ou agenda e na entrevista durante sua prisão são provas dessa crueldade. Nós, da família da Ingrid, também sabemos que a outra família também está sentindo sua dor. E nós sentimos muito por eles também. Todo o nosso amor por nossa filha amada é incondicional, eterno e vivo em nós." Fecha aspas. Bom, algumas fontes anônimas, elas informaram a Jovem Pan que os vídeos do assassinato, eles estavam sendo enviados para jogadoras do esportes como forma de ameaça. O portal ele afirmou também que todas as denúncias elas foram repassadas para a polícia. O caso ele ganhou mais notoriedade quando o time Jaguares Esportes eles postaram uma imagem de luto no Twitter junto com a foto da Sol, além de divulgar um comunicado oficial do Gamers Elite, o time que o Guilherme pertencia. Nessa nota de esclarecimento, o Gamers Elite eles afirmaram que o Guilherme ele teria enviado um vídeo do corpo da Sol no grupo do WhatsApp do time, além de um arquivo de PDF, né, que provavelmente era o livro dele, contra cristãos e aceno ao terrorismo. A equipe também afirmou que a interação com o Guilherme era exclusivamente virtual, que eles não compactuam com atos criminosos ou apologia ao crime e que informaram as autoridades assim que eles receberam os vídeos. O FBI Sports, né, o time que a Sol jogava, eles também, né, expressaram luto nas redes sociais. Eles compartilharam, né, os stories no Instagram com várias homenagens direcionadas à Sol. E a comentarista Letícia Mota, que é reconhecida, né, no cenário nacional, ela iniciou uma campanha de arrecadação assim que soube do ocorrido. E ela doou 50% do arrecadado, né, nos inscritos do canal dela para a instituição Casa da Mulher do Nordeste. Bom, a Letícia, além disso, ela também pediu ajuda aos times Jaguares Esportes e UFPI Esporte e conseguiu contactar a família da Sol. A campanha arrecadou um pouco mais de R$ 4.000, sendo que R$ 3.000 foram doados para a família da Ingrid e o restante foi encaminhado à instituição da Casa da Mulher do Nordeste. Os integrantes do Gamers Elite eles se reuniram para gravar um vídeo em honra da Sol e publicaram no Instagram. Nesse vídeo eles dizem, abre aspas, "Ontem acabamos de perder o nosso Sol na Terra, mas o Sol no céu tenho certeza que vai brilhar mais ainda." Fecha aspas. Bom, depois disso, né, passou um tempo e tudo estava pronto para a reconstituição. Os peritos, né, do Instituto de Criminalística e os policiais que estavam investigando a morte da Sol, eles estavam todos reunidos na delegacia de Pirituba, né, como eu disse, na zona norte de São Paulo, mas o Guilherme ele foi impedido pela defesa de participar da reprodução do crime, que no final acabou que nem aconteceu, porque né, não tinha como fazer a reconstituição sem ele. Os advogados do Guilherme, eles alegaram que ele seria esquizofrênico, mas para a delegada que investiga o caso desde o início, ele nunca demonstrou nenhum sinal de insanidade mental. A delegada Aline Albuquerque, ela diz, abre aspas, "Chegou rindo, confessou o crime, falou que tinha matado mesmo. Estava bem tranquilo, bem consciente do que ele tinha feito e falou, inclusive, que não tinha nenhum tipo de problema mental." Fecha aspas. O pai da Ingrid, ele conseguiu acessar os arquivos de mensagens, né, que a Ingrid trocava com o Guilherme, e para ele, as conversas provam que o rapaz queria sim matar a Ingrid. Em um dos arquivos, a Ingrid fala que ela tá com suspeita de Covid, e o Guilherme, ele insiste em encontrar ela, mesmo se o teste der positivo. Na sequência vem um trecho que mais chama atenção. O Guilherme, ele diz, abre aspas, "Você deve ser minha, isso faz parte do sacrifício. Agora você não entende, está confusa." E aí a Ingrid, ela responde pra ele, "Isso não é um livro, Guilherme." E aí ele responde pra ela, "Mas em breve você vai entender o real motivo de eu pedir isso." Fecha aspas. Como eu disse, a justiça, ela já autorizou a quebra de sigilo dos dados do celular do Guilherme pra tentar entender, né, se ele tava agindo sozinho, se quanto tempo ele tava conversando com ela. Bom, nesse livro que o Guilherme escreveu, né, em um trecho, ele diz que ele faz parte de um grupo, ou abre aspas, "sem nenhuma relação pessoal, é tudo virtualmente através do canal na Deep Web." Fecha aspas. Vapo. Nossa, Deep Web. Misericórdia. Bom, os advogados do Guilherme, eles dizem que ele nega, né, ter participado de qualquer seita ou qualquer... tem orientação de líder ou que quer que seja, que alguém que mandou ele fazer, ele diz que ele não tem nada a ver disso. Não tem nada, ninguém mandou nada, não faz parte de nada. O Guilherme ele também teria dito para os advogados que ele não sabia o que ele estava fazendo e que ele estava fora de si. Que ele não teria, né, pensado nas consequências do que ele estava fazendo e que a Ingrid teria problema de depressão. No dia 18 de março, foi à TV aberta uma entrevista exclusiva feita pelo Roberto Cabrini. Nessa entrevista, ele passou 2 horas conversando com o Guilherme, né, que estava no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Nessa entrevista, ele começa dizendo que ele não se considera um assassino. Ele segue a entrevista dizendo que ele foi usado, que ele não conseguia dormir, que ele via vultos. O Cabrini, então, ele foi até onde o Guilherme cresceu e entrevistou algumas pessoas que conhecia ele. O ex-patrão do Guilherme, ele disse que ele conhecia ele desde que ele nasceu, que ele trabalhou na oficina dele como pintor, porque era o único trabalho que ele poderia fazer, né, uma vez que ele era menor de idade naquela época. Ele disse que era um menino bom, menino calmo. A dona Rita, né, a mãe do Guilherme, ela também foi entrevistada. Ela disse que ele sempre foi uma criança quieta, de poucos amigos, mas que ele era um bom aluno na escola. Na casa do Guilherme ainda estão as marcas de sangue na parede, no chão e principalmente uma parte da cama que restou.
Eles encontraram a moça caída aqui, do lado da cama, que era a cama. E aqui tá cheio de sangue. Cama, colchão. A cômoda que ficava aqui, eu joguei tudo no lixo, que não tinha condições de ficar com ela aqui.
É difícil para a senhora vir aqui, né?
Ah, é.
Se eu tivesse condições, eu ia mudar daqui.
Quando foi perguntado para o Guilherme, né, por que que ele fez isso, por que que ele matou a Sol, ele disse que ele não se lembra desse dia, que ele não se lembra de ter gravado vídeo, de nada que tenha acontecido naquele dia. Assim, durante todo dia assim que passou, ele não tem lembrança nenhuma daquele dia.
Depois do crime, Guilherme grava 2 vídeos. O primeiro ainda no quarto. O corpo de Ingrid no chão. Ele parece orgulhoso de seu ato.
Olha só que maravilha. É, isso aí. Agora, bom, partiu.
Você disse que não se lembra, mas logo depois do seu ato você gravou vídeos. Você tem consciência disso?
Também não me lembro do momento de eu ter gravado esses vídeos. Eu não me lembro.
Sinceramente, Guilherme, do que você se lembra desse dia? Essa segunda-feira, 22 de fevereiro, manhã.
Nada. Isso tudo para mim foi como um apagão.
O Guilherme, ele seguiu a entrevista dizendo que ele ama a família dele, que ele ama a mãe dele. Só que ele acabou sendo confrontado, né, pelo Cabrini com um trecho que ele escreveu no livro dele, que ele diz, abre aspas, "Eu defino ela como uma família totalmente desajeitada e sem noção da vida. São burros, hipócritas, ingênuos e dificilmente consigo suportá-los." Fecha aspas. Mais uma vez, o Guilherme, ele diz que ele não se lembra de ter escrito essas coisas, que ele não lembra de ter, né, escrito essas palavras. Não lembro de nada, né? Tomou pílula do esquecimento. A mãe dele, quando ela foi entrevistada, ela disse que ela não conseguia acreditar, né, que ele tinha escrito aquilo, porque ele não demonstrava, ele não era isso que ele demonstrava pra ela. E ela também disse que foi uma surpresa de descobrir, né, que ele havia escrito um livro, assim, que ela nem imaginava que ele estava escrevendo isso. O livro que o Guilherme escreveu, ele possui um vocabulário bem diversificado, assim, repleto de erros, concordância. E em um trecho ele diz, abre aspas, "Eu não sou líder do meu grupo, sou apenas um soldado que cumpriu a missão em que lhe foi designada." Fecha aspas. Sobre esse trecho, o Guilherme, ele afirma que era tudo imaginação, que ele não tinha consciência do que ele estava fazendo, que ele imaginou tudo, ele escreveu, era tipo assim, era um livro de faz de contas da cabeça dele. E aí ele voltou a dizer que ele foi usado, que ele ouvia vozes e que ele se lembra de ter desejo de matar, né, que ele não se reconhecia e que isso mudou quando ele entrou para a igreja. A cunhada do Guilherme, né, que mora próximo no local e foi uma das primeiras pessoas que chegou no local, ela disse que não houve barulho nenhum, não houve gritos, não houve pedido de socorro, não houve absolutamente nada. E que quando ela se aproximou do quarto, né, ela notou uma pessoa deitada no chão com muito sangue em volta. E quando ela abriu a janela, né, para conseguir ver melhor, ela viu a Ingrid caída no chão. A Ingrid estava deitada no chão com ferimentos profundos no pescoço e sinais visíveis de que o Guilherme ele teria tentado decapitá-la. No guarda-roupa dele, ele esconde uma faca de colecionador que ele comprou escondido da mãe. Essa mesma faca, ela aparece no filme Rambo 2. O Guilherme lhe diz que ele não se lembra de novo, não se lembra, tomou chá de esquecimento, tomou chá de esqueci, não se lembra do modelo da faca, ele não lembra da cor, ele não lembra o que ele comprou, ele não lembra, nem diz que nem assistiu o filme, ele assistiu, não lembra de nada. Nada ele lembra. Bom, no mesmo quarto que a Ingrid foi morta, 2 anos antes, o Guilherme ele viu o irmão dele morrer de overdose de cocaína. A mãe, ela disse que após a morte do irmão, o Guilherme ficou ainda mais quieto. Segundo ele, ele nunca se sentiu bem dentro daquele quarto depois da morte do irmão. E foi naquele quarto que ele também escreveu o seu livro. No livro de 52 páginas, ele diz, abre aspas, "Além de mim, tem mais soldados preparados para realizar o ato. Este foi só o primeiro ataque." Fecha aspas. Segundo ele, né, quando ele foi indagado, ele disse que ele não tem capacidade para manipular pessoas, mas ele foi confrontado com uma frase do próprio livro que ele diz, abre aspas, "Eu gosto de manipular as pessoas, me sinto superior a elas." Fecha aspas. Bom, mesmo se sentindo, né, superior e, o meu Deus, sou mais inteligente que todo mundo, ele passou anos, né, tentando encontrar o pai biológico dele. O pai do Guilherme, ele abandonou ele quando ele nasceu, e o Guilherme ele disse que ele começou a procurar o pai em 2019 e a ausência dele afetou a sua vida em muitas formas, principalmente emocionalmente. O ex-namorado da Sol também foi entrevistado. Ele disse que no dia do crime, né, a Sol contou pra ele que ela precisava ir lá ver o Guilherme porque ele tinha falado pra ela que ele estava muito triste, né, porque ele tinha perdido o pai dele e se ela não fosse até a casa dele, ele possivelmente iria se suicidar porque ela era a única pessoa, né, que ele se sentia bem perto, então ela precisava ajudar ele.
Disse pra mim que ia encontrar ele, porque ele tava muito triste, porque ele tinha acabado de perder o pai. E ele disse pra ela que precisava muito da ajuda dela. E ele falou assim que se ela não fosse ver ele, ele possivelmente ia acabar se matando, porque ela era a única pessoa que ele tinha e era a única pessoa que ele se sentia bem ao lado. E ela disse que ia mais para ajudar ele. Nas mensagens ela fala que tá pegando um aplicativo, pegando 99 para ir para casa dele. 9h21 que ela me respondeu em seguida, ela falou que já tinha chegado na casa dele. Eu comecei a ficar muito preocupado. Eu tava sentindo um aperto muito forte no coração. Parecia que ela não queria que eu ficasse tão preocupado, porque Exatamente às 10h53 ela mandou essa mensagem. Anjo, fica de boa. Eu tô bem. Sim, a mãe dele tá aqui. A gente tá na sala. Relaxa, tá tudo bem mesmo. Eu falei, tem certeza que tá tudo bem? Toma cuidado. Eu tô muito preocupado ainda. Eu falei, beleza, vou voltar ao trampo. Até mais tarde. Falou. Aí, depois do trabalho, umas 2h02, eu mandei mensagem perguntando se ela já tinha saído do trabalho e as mensagens não chegavam. E eu comecei a ligar pra ela nesse dia e só caía na caixa postal. Depois disso, as mensagens nunca mais chegaram. Me dói todos os dias quando eu lembro disso. Eu só queria que ela estivesse aqui.
Esse é um fato que eu encontrei de diferente da minha pesquisa anterior e da pesquisa, né, depois da entrevista do Guilherme, foi que nas primeiras reportagens eles dizem que ninguém sabia onde que a Sol tava, que o ex-namorado sabia que ela encontrou um amigo, mas eu não sabia quem era. E na verdade ele sabia que ela tava indo na casa do Guilherme. Tô mandando mensagem pra ele o tempo todo, ela falou, olha, eu tô aqui agora assistindo na sala com a mãe dele, né, com a mãe dele com ele na televisão. Então ele sabia todos os passos, ele sabia que ela tava lá. Bom, por telefone, a mãe da Ingrid, ela contou que a Ingrid, ela havia feito um tratamento, né, pro transtorno de ansiedade que ela tinha e que ela já estava melhorando. E ela contou que esse transtorno foi causado pelo trauma de ter sofrido abuso sexual de um outro ex-namorado. Mas nem isso impedia ela de sonhar. E um dos planos era fazer um curso de técnico em enfermagem. Bom, como eu disse no começo, nas investigações foram realizado a quebra de sigilo bancário do telefone celular e do computador do Guilherme. No celular dele, que foi formatado antes do crime, eles conseguiram recuperar duas fotos que o Guilherme aparecia com a mesma máscara que ele tinha usado quando ele matou a Ingrid. E nessas duas fotos, ele apareceu com, né, o que supostamente parece uma arma de brinquedo. Em uma das fotos, ele aponta a arma para a câmera e na outra foto, ele está apontando a arma para a própria cabeça. Eu coloquei essas fotos lá no Instagram, no post desse caso, e eu também disponibilizei todas as fotos lá no site também, então se você quiser ver as fotos com mais detalhe, ver todas as fotos, né, porque como eu disse antes, nos outros episódios, eu não consigo colocar todas as fotos, porque o Instagram, ele só libera 10, né, 10 fotos por post, mas eu tô colocando todas as fotos que eu consegui, assim, todas, que eu tiver, eu coloco lá, porque normalmente eu tenho muito mais que 10 fotos, né, muito mais do que eu consigo colocar no post. Então, se você quiser ver essas fotos, né, inclusive essas duas que eu acabei de falar aqui, entra lá no www.criminolog.com que vai estar tudo lá nas fotos, ok? Bom, então seguindo. Depois disso foi realizado também um exame toxicológico no corpo da Ingrid, onde foi constatado que ela não foi dopada, não foi drogada. Também não encontraram nenhum tipo de vestígio de álcool ou nenhum outro tipo de substância. O Guilherme até então, ele iria passar por um exame, né, de sanidade mental. Essa reportagem que eu usei para fazer esse episódio, ela foi ao ar em março. E até o presente momento eu não consigo encontrar nenhuma atualização sobre o laudo, né, de saúde mental dele. Se esse laudo indicar doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo, ele será então considerado inimputável, portanto, ele não sofrerá pena. O código então, ele determina nessa hipótese que ele sofre uma medida de segurança, que no caso específico dele, seria internação, né, num hospital psiquiátrico penitenciário. Bom, para fazer esse episódio de hoje, eu usei duas fontes muito importantes na minha pesquisa. A primeira foi o site do Sakura's Sports e a segunda foi essa entrevista que o Cabrini fez, né, não só com o Guilherme, mas com todos os envolvidos nesse caso. Eu queria falar um pouquinho sobre o Sakura's Sports, porque durante a minha pesquisa eu vi muito comentários sobre o jogo fez isso, o jogo, como se o jogo fosse uma desculpa pro que o Guilherme fez. E assim como eu falei no episódio passado, onde música estava envolvido, toda a culpa, né, do crime foi em cima de todo mundo que gostava do mesmo tipo de música, né, do assassino ou dos envolvidos naquele caso, eu senti que é uma linha muito tênue e muito perigosa, que acaba levando todo mundo que faz parte, sabe? Todo mundo que joga meio que leva culpa, porque, olha lá, o jogo que você tá jogando fez isso, ó, sabe? De pessoas que não entendem, né, que o jogo não faz nada. O jogo é um jogo. Assim como a música não faz nada. A música é uma música, né? As pessoas fazem, a sociedade em geral faz, porque é muito mais fácil culpar uma música, culpar um jogo. E eu acho que principalmente pra mulher, como a Sol fazia parte desse meio, né, de jogo, pior ainda pras mulheres, porque além de ser um meio muito masculino, né, ainda tem o peso de ser um jogo. E daí quando acontece alguma coisa, fala lá, ó, tá vendo? Aquele jogo que você joga, tá vendo? E quando eu descobri essa organização que eu tava pesquisando, eu encontrei um post muito legal, muito, muito completo sobre o que tinha acontecido na época, né, no Sakura's Sports. E eu comecei a conhecer mais sobre a organização e eu achei uma iniciativa incrível. Eu queria muito dar meus parabéns do fundo do meu coração. Eu admiro muito vocês, né, por ter começado esse projeto, por ter começado essa organização e por ajudar tantas meninas. O público do Criminolic, não só do Criminolic, mas em true crime em geral, né, é muito feminino. O Criminolic, por exemplo, 86% do público é de menina, é de mulher, então eu acho muito necessário trazer esses tópicos não só sobre o true crime, não só sobre serial killer, enfim, mas coisas que tá no nosso dia a dia e coisas que afetam a gente. E eu acho que a iniciativa que o Sakura's Sports tem é de uma grandeza absurda e tem que ser exaltado, e tem que ser falado, porque elas merecem esse reconhecimento. Eu mandei uma mensagem, né, eu mandei primeiro no site, mas como eu sou desesperada, eu mandei no Instagram também, porque eu não sou obrigada, tá bom? Porque eu sou desesperada, gente, vocês me conhecem, sabem como que eu sou. E elas me responderam, eu falo elas, porque eu não sei qual delas que foi, mas uma delas me respondeu, e me passou um contato da Lana Juno, que foi a redatora, né, da matéria que eu usei pra fazer esse episódio, e aí... Gente, nossa, eu tô com muita vergonha, porque eu fui assim, né? Ela me mandou mensagem, falou, olha, é o contato dela, da redatora, não sei o que lá, entra em contato com ela. Aí eu falei, tá bom. Aí, eram tipo 1h no Brasil. Aí eu mandei uma mensagem, né? Aí depois eu pensei, putz, 1h no Brasil. Aí eu mandei, será que eu devo esperar até amanhã? Ela falou, ah, espera até amanhã, porque ela deve estar dormindo. Eu falei, tarde demais. Ai, gente, eu sou desesperada. Nossa, me perdoa. Sou mesmo desesperada. Já mandei mensagem. E aí, eu queria muito deixar esse espaço pra ela pra falar um pouquinho sobre a organização, sobre a Sakura's Sports e o que elas vêm fazendo no meio de esportes.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Juno da Sakura's Sports, Sakura's, falem como vocês quiserem. É um prazer estar aqui no Criminolic, muito obrigada pelo espaço para a gente falar um pouquinho, para eu falar um pouquinho da organização. Fui eu que escrevi a matéria sobre a Sol, eu pesquisei em vários jornais, vi vários tweets, encontrei vários Instagrams, achei inclusive os perfis das redes sociais da Sol e demorou muito tempo, eu acho que foi um dia inteiro de pesquisa para escrever aquela matéria, e eu escrevi justamente procurando uma abordagem que não estava sendo feita. Eu vi abordagens culpando o jogo, mas eu também vi muitas abordagens culpando a mulher. A mulher, sendo que na verdade era a menina, né? Sol tinha 19 anos, e com 19 anos a gente tem noções erradas de muitas coisas. Então eu busquei uma abordagem que explicasse todo o contexto. E eu gostaria de usar esse espaço, antes de mais nada, para alertar as meninas. Eu sei que a gente não deveria estar tomando cuidado, estar tomando medidas para estarmos seguras. Um mundo que não deveria ser agressivo e ameaçador para a gente, mas infelizmente nós precisamos. Então toda vez que vocês saírem, toda vez que vocês precisarem ir a algum lugar, falem para alguém para onde vocês vão, falem para onde vocês vão, digam o endereço, digam com quem vocês vão se encontrar, se possível vão acompanhadas. A Sol conhecia a família do Guilherme, então talvez você se sinta à vontade, já até conhece a família, mas você não sabe como é a cabeça dessa gente, entendeu? Então, por favor, meus amores, tomem cuidado, mandem a localização para alguém, sempre digam onde vocês estão, compartilhem localização no Uber, tomem cuidado, realmente. E já que me deram espaço para falar um pouquinho da Sakura's, eu gostaria de falar que nós lutamos pela representatividade feminina nos jogos eletrônicos e esportes eletrônicos. Estamos sempre produzindo conteúdo, fazendo campeonatos, fazendo sorteios, fazendo concursos. Então, se vocês puderem dar um pulo lá nas nossas redes sociais, temos Twitter, Instagram, YouTube, tweeting, tudo que é coisa. Nós temos várias organizações. Se eu for falar aqui do que a gente faz, eu vou ficar muito tempo falando, porque atualmente a Sacras tem aproximadamente 800 membros e todas trabalhando de forma voluntária, viu? O que eu gostaria de falar agora é da organização Sacras Athena, que oferece apoio gratuito a mulheres, apoio psicológico, apoio jurídico, assessoria de imprensa, nutrição, se eu não me engano, são vários serviços gratuitos com profissionais da área e estagiárias do meio também. Então é só vocês marcarem um dia que as voluntárias estejam disponíveis e é de forma totalmente gratuita, exclusivamente para mulheres, para dar essa força para as mulheres aí. Não precisa ser gamer, não precisa jogar, não precisa gostar de jogos eletrônicos, basta ser mulher que a gente está aí ajudando vocês, tá? Bom, era esse tempinho que eu queria usar para falar um pouquinho do processo de escrita da matéria, o processo de apuração, falar um pouquinho dos cuidados que nós infelizmente temos que ter, reforçar a importância desses cuidados e falar um pouquinho sobre a Sacras Esporte para vocês, caso vocês se sintam interessadas. Muito obrigada pelo espaço aqui para falar no podcast Criminolic, né? Espero que eu esteja falando certo, me desculpa. Eu não uso muito podcast, mas eu vou pensar em dar um pulinho aí em alguns episódios. Eu não sei, eu tenho medo, então não sei. São crimes reais, né? Eu não sei. Bom, então eu passo a bola para você.
E mais uma vez eu queria muito, muito agradecer pela participação. Parabéns de novo pela iniciativa. Eu acho que é muito importante, né, nesse meio feminino, da gente ter um apoio, da gente ter um caminho para se sentir amparada, né, para não se sentir sozinha. E vocês fazem isso brilhantemente. Então, muito obrigada. E eu só não bato palma aqui, porque senão eu vou deixar todo mundo surdo. A gente precisa, né, ter o dobro de cuidado quando a gente vai encontrar alguém. E é muito importante que sempre tome algumas medidas de segurança ao sair de casa para se proteger, como levar o celular carregado e com a localização ativada. E, se possível, não compartilhe seu endereço ou a rotina, né, do seu dia a dia nas redes sociais. E, por fim, lembre-se de ligar 190, né, o Disque Denúncia, se sentir em perigo, e 180, que é o Centro de Atendimento à Mulher, se você achar necessário fazer alguma denúncia. Ok, minhas queridas, meus queridos. Então, lembrando, @podcriminolic, lá no Instagram, todas as fotos de todos os casos, tá sempre lá, tudo bonitinho, tudo explicadinho. Uma coisa que eu quero conversar com vocês, antes de ir embora, que tava esquecendo já. Eu tenho recebido muitas, do tipo assim, pelo menos uma por dia, que tá me preocupando um pouco, mensagem de crianças dizendo que ouve o podcast, se pode participar do Clube Criminolic. Eu quero deixar muito claro aqui que esse podcast é de um público mais 18, porque tem muita coisa forte, tem muita descrição gráfica, e eu, Carolina, deixo no começo do episódio que ele não é recomendado para menores de 18 anos. Eu não posso controlar, né, o que as pessoas escutam, principalmente crianças, e crianças que eu digo, assim, as mensagens é de crianças de 10 anos, de 11, de 12. Quando era criança, eu assistia Linha Direta. Minha mãe nunca me impediu de assistir Linha Direta, eu sempre assistia, e eu acho que é por isso que eu tenho tanto gosto, assim, pro True Crime, porque me lembra eu assistindo. E então eu fico, eu não sei o que eu digo quando elas falam, tipo, ai, porque eu tenho 10 anos, eu gosto de ouvir episódio, eu gosto de ouvir podcast, porque, assim, cada um sabe o que, né, o que deixa os filhos ouvirem, ou o conteúdo que eles acessam na internet ou não, né? Eu, pessoalmente, acho que 10 anos é muito cedo, né, pra ouvir sobre, enfim, né, coisas fortes e com conteúdo tão gráfico quanto é não só o Criminolic, mas todo o conteúdo em geral de True Crime. Mas eu deixo aqui, né, eu deixo aqui o livre-arbítrio pros pais, se vocês permitem ou não, ok? Fechou? O aviso tá lá, tá dado já, tá dado. Tá todo mundo sabendo que é acima de 18, mas caso vocês queiram deixar... Eu, inclusive, recebi uma mensagem, eu achei bonitinha até, porque me lembrou que eu, minha mãe e meu pai assistia Linha Direta juntos, e ela disse que ela indicou, ela tem 12 anos, ela indicou o podcast pro pai dela, que o pai dela também adora True Crime. Então, assim, essa relação, ok, sabe? Quem sou eu pra falar, né? Você não vai assistir, você vai assistir. Só que eu tô ficando um pouco preocupada, porque cada vez as mensagens são de crianças mais e mais jovens, sabe? Então, fica aí a minha nota de preocupação. Ok? Então, eu deixo os beijos pro próximo episódio. E hoje não tem agradecimento específico, eu quero agradecer todo mundo em geral. Muito obrigada por sempre estar curtindo, comentando, me mandando mensagem, que eu adoro. Muito, muito obrigada de verdade. Muito obrigada pra Lana Juno, que participou desse episódio. Pras meninas do Sakura Sports, que são incríveis. Muito obrigada de verdade. Então, queridos e queridas, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.